Olá, Viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Sempre aos sábados, após o meio-dia, e também com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM. O tema central de hoje, mais adiante no programa, é absolutamente incontornável, uma vez que se trata de analisar os documentos estruturantes da vida do município para este ano de 2026. Falo naturalmente do plano de atividades e também do orçamento, que foram aprovados há poucos dias em reunião de Câmara Extraordinária. Mas antes disso, vamos conhecer o tema surpresa escolhido pelo António Lima, um dos elementos que compõem o painel hoje. Os outros dois são os habituais comentadores residentes, João Granja e Jorge Cruz. Mas, como dizia, começamos para já com o tema surpresa escolhido pelo António Lima. Bem-vindo, António.
Boa tarde, os cumprimentos aos membros do painel, ao Jorge, ao Granja e ao Alexandre. Cumprimento também o auditório da RUM. O tema surpresa que eu trago hoje, que no fundo poder-se-ia encaixar no tema principal que trataremos a seguir, tem a ver com um episódio que aconteceu na reunião do Executivo relativamente à gratuitidade dos transportes públicos. De facto, o Executivo resolveu baixar os passes em 14% e o movimento Amar e Servir Braga, os membros do Executivo Camarário sem pluro, digamos, tomaram posição sobre esta decisão do Executivo, considerando que de facto havia, digamos, uma falta ao prometido aos cidadãos. Eu de facto queria dizer que, neste aspecto, eu concordo, ou seja, não vale tudo em política, e quando se refere no programa do Juntos por Braga, se fala em gratuitidade do STUB, e fala-se em gratuitidade para todos os bracarenses, e depois não há gratuitidade, há uma redução no preço, não é para todos os bracarenses, é só nos passes. Ou seja, não bate de maneira nenhuma, por mais esforço que a gente faça, não bate a cara com a careta. Primeiro, é evidente que a promessa não estava datada. E como não estava datada, pronto, agora diz-se que serão gratuitos até 2029. Mas, pelo menos o título da notícia também se refere aos passes. Mas não foi isso que foi prometido. Eu dei-me ao trabalho até de ir ler o programa do Juntos por Braga. De facto, o que foi prometido foi tornar gratuitos os TUB para todos os residentes do Concelho de Braga. Essa foi a promessa. Só faltou a data. Mas é evidente que, enfim, por acaso puseram aqui 29, é o fim do primeiro mandato, mas podiam pôr o início do segundo, o que, enfim, era um bocado mais descarado. O que eu acho é que, de facto, há quem defenda a penalização dos políticos que fazem falsas promessas para chegarem ao poder. Aqui, de facto, relativamente à entrada em vigor desta promessa, não podemos dizer nada. O problema é que a promessa não é a que foi feita. Há uma redução de 14% nos passes, mas não foi isso que foi prometido. Foi a gratuitidade para os residentes do Concelho de Braga. Ou seja, nem sequer tiveram o cuidado, ou vão ter, porque, enfim, ainda estão a tempo de corrigir, de baixar 14% para toda a gente. Ou seja, é só para os passes, é só para quem tem passe, o que não faz sentido.
Este é o tema escolhido então pelo António Lima, como tema surpresa para abrir esta emissão de hoje. João Granja, bem-vindo. O António Lima, na senda da oposição e particularmente do movimento Amar e Servir Braga, queixa-se de que é uma promessa não cumprida esta relativa à gratuitidade dos transportes urbanos de Braga.
Em primeiro lugar,
Bem-vindo, João.
cumprimentar-vos aqui no programa, ao Alexandre, ao António Lima, ao Jorge Cruz. Cumprimentar também os nossos ouvintes e dizer que o compromisso era, foi assim que eu o entendi, que era transformar os transportes públicos gratuitos para residentes. É mesmo, é essa a designação que foi divulgada e que consta, inclusive, do plano de atividades por transposição do programa eleitoral. E aquilo que João Rodrigues anunciou na última reunião de Câmara é que, dando início ao cumprimento desse compromisso, começava-se já pela redução de 14% em todos os passos de transporte público, como uma forma de iniciar o processo. E por isso julgo que ele está a iniciar o cumprimento da promessa que irá ficar concluída no final do mandato. E eu relembrava que as implicações da redução dos transportes públicos, que abrange não apenas os passos, mas também, digamos, os bilhetes correntes, obrigam a uma lógica de registro e de transformação dos próprios transportes urbanos. E eu fiz esta pergunta a um dos responsáveis dos transportes urbanos e aquilo que ele me disse foi que a passagem para esta nova realidade obriga uma complexa reorganização dos serviços que tem que passar pela identificação dos residentes. Porque não basta a pessoa dizer que é residente, tem que se encontrar uma forma de validar o estatuto de residente. E aquilo que está a acontecer em Braga é precisamente o que está a acontecer no Concelho do Porto, que tinham também um compromisso desta natureza e que também estão a fazer de forma gradativa a sua implementação. Por isso, a explicação que me foi dada é que o compromisso que existe é, de facto, que se trata de um compromisso para o mandato e que o cumprimento está iniciado e que se estão a adaptar e a introduzir os mecanismos necessários para poder aplicar esta regra aos residentes. Isso, com todas as alterações que implica, não é um processo que se possa fazer de uma vez só, apenas, digamos, se está a iniciar, irá seguir o seu curso dentro de um plano previamente aprovado.
Mas não seria mais claro que no programa eleitoral tivesse sido dito que a gratuidade seria até ao final do mandato ou durante o mandato?
O programa eleitoral é para o mandato. O programa eleitoral é para, digamos, quando é apresentado é para o mandato. Também isso aconteceu no Porto, ok? Por isso, o compromisso,
portanto,
é esse.
Digamos que implicitamente aquilo não é, digamos, o eleitor deveria...
Não, primeiro, não significa que no dia 1 do início do mandato isto passasse a vigorar por inteiro, a 100% para os residentes, até porque não é sequer tecnicamente possível. Porque uma coisa era dizer assim, para toda a gente, ok, assim era fácil, era entrar e sair, entrar por uma porta, sair pela outra, mas é preciso identificar quem são os residentes, registar, digamos, para continuar a fazer a leitura da utilização dos próprios transportes, para, digamos, fornecer os dados todos para a estatística. Há um conjunto de situações que têm que ser acauteladas, que eu próprio fiquei surpreendido, que é muito mais complexo do que aquilo que à primeira vista nós achamos que em teoria seria fácil de implementar, mas não, tem toda esta adaptação que está a ser feita à semelhança do que aconteceu em concelhos idênticos, que fizeram idêntica promessa e que também estão a levá-la à prática.
Jorge Cruz,
mas admito perfeitamente que houvesse pessoas que tivessem a expectativa de que isto fosse uma coisa, digamos, automática e integral. Agora, isto é um bocadinho mais complicado do que parece, sobretudo não ser para todos, ser apenas para os residentes, obriga a estas alterações funcionais e esta adaptação da orgânica que traz dificuldades acrescidas.
Jorge Cruz, bem-vindo. Enquanto eleitor em Braga já agora e comentador, obviamente, aqui, como é que interpretou esta promessa eleitoral?
Bom, começo pelos cumprimentos, cumprimentar os colegas, o António, o João, o Alexandre e, naturalmente, os nossos ouvintes. Eu acho que aqui haverá, eventualmente, um problema de comunicação. Isto é, foi feita uma interpretação que, por visto, não corresponderia àquilo que era... que estava na cabeça de quem elaborou o programa, porque eu percebo que se trata de uma questão complexa. Vamos lá ver, o Presidente da Câmara está em funções há menos de 100 dias. Digamos que, aliás, até ainda está, não parece, mas ainda deve estar naquele período normal de estado de graça. Às vezes não parece ao assistirmos às reuniões de Câmara, mas pronto. E como o João explicou, e acho que bem, como foi dito que era só para os residentes em Braga, isso levanta problemas de alguma complexidade para os serviços, porque não vai ser o indivíduo que entra no autocarro para comprar um bilhete e apresenta o bilhete de identidade, não coisa, quer dizer, os autocarros aí atrasavam-se muito mais, não é? Portanto, eu percebo que possa ser entendido como uma proposta ou uma promessa que vai ser cumprida ao longo do mandato. Isto é, se está num programa eleitoral, os programas eleitorais geralmente têm 4 anos e ao fim de 4 anos é que se faz as contas todas relativamente ao programa eleitoral no seu todo. Nós neste momento podemos fazer, e eu estou disponível para isso, fazer o balanço dos últimos 4 anos, onde uma grande parte das coisas não foi cumprida. O que, enfim, acarreta trabalhos acrescidos para o novo executivo, que vai ter que pagar as promessas de outros, e isso talvez explique também, mas já lá vamos, explique o aumento do orçamento. Mas pronto, isso já lá vamos. Agora, também percebo que possa ter havido uma interpretação de que aquilo era imediato, que se começava logo. Eu acho que se as pessoas pensarem um bocadinho, chegam à conclusão que é inviável ser uma coisa, enfim, repentina. Tem que haver um processo complexo. O João disse, e eu acredito que seja assim, que os tubos estejam com esse problema de organização de dados. Os passos que eles têm, provavelmente eles não sabem a origem dos titulares dos passos. E vão ter que saber a origem, se eles vivem em Braga, se vivem na Póvoa de Lingoso, se vivem onde é que vivem, não é? Porque provavelmente há gente que tem os passos aqui de Braga, vivem fora, mas trabalham em Braga. E, portanto, esses não serão, em princípio, abrangidos. Há toda essa complexidade que tem que ser resolvida. Agora, é evidente que admito que haja mesmo cidadãos de boa fé que interpretaram dessa maneira, e há cidadãos e políticos de não tão boa fé que quiseram fazer um aproveitamento político de uma situação que não corresponde à realidade.
O António Lima estava a pedir ali a palavra de novo, antes de avançarmos para o tema central.
Eu só queria responder e responder.
Já agora, sim.
Não é propriamente uma resposta, eu ia fazer umas perguntas, porque é assim, esta coisa da interpretação, é assim, eu, por defeito profissional, estou habituado à interpretação de normas. É assim, isto não pode estar no espírito das pessoas, ou seja, há uma promessa eleitoral. A promessa eleitoral podia ser bem feita, ou seja, dizer que até ao fim do primeiro mandato eu comprometo-me a fazer isto. Não há nada disso, ou seja, a promessa é taxativa. Não é? Encontraram aqui uma forma de tornear, mas eu pergunto, as pessoas têm passe? São todas residentes em Braga? Uma pessoa de fora de Braga pode ter um passe.
Certo. Mas era o que eu dizia, vai ser preciso apurar quem é de Braga e quem não é.
São residentes ou não.
Mas a promessa aqui já está, não diz que os passes diz que baixam 14%. Se baixam 14% os passes, é para residentes e para não residentes.
Admito que seja só para residentes.
Não diz aqui nada, pois? Não diz nada, diz que são os passes
não
que vão baixar
referido.
14%.
Penso que não foi referido, exato.
Ou seja, dá-me a ideia que isto aqui é cada tiro, cada melro. Ou seja, é uma tentativa de remediar, enfim, uma promessa que sabiam que não era para cumprir. Eu estou solidário com as pessoas que consideraram que isto é uma promessa por cumprir. Ou mal cumprida, digamos assim. Esta desculpa de, tudo bem, até 2029 a gente vai ver a coisa. E depois, eu não sei se em 2029 vou estar cá ou não, mas se estiver, depois logo vemos.
Eu creio que o máximo que se pode dizer é que é uma promessa ainda não cumprida.
Em cumprimento.
Porque está
processo em curso.
Fase,
cumprimento em curso. Processo, promessa com o processo de cumprimento em curso.
Ok, ficaremos então à espera até 2029 para que se cumpra na íntegra esta promessa. Avançamos então para o tema central, e tem a ver com o Plano de Atividades e Orçamento do Município de Braga para 2026, que foi aprovado esta semana em reunião extraordinária da Câmara, algum tempo mais tarde do que é habitual, devido naturalmente ao facto do atual Executivo ter sido eleito apenas nas autárquicas de outubro passado. Estes documentos estruturantes para a vida municipal, no que respeita ao ano em curso, foram aprovados apenas com 4 votos favoráveis, 3 da coligação Juntos por Braga, mais a vereadora independente Catarina Miranda, eleita pelo PS, mas que posteriormente se juntou à coligação no poder. Os restantes 7 vereadores, ou seja, todos os eleitos das 4 forças da oposição, optaram pela abstenção, os 3 eleitos do Movimento Amar e Servir Braga e os vereadores únicos da Iniciativa Liberal e do Chega, além dos 2 do PS também. Relativamente ao montante do orçamento, atinge um valor recorde de 285 milhões de euros, mais 43 do que no ano passado, sendo que pouco mais de 100 milhões de euros destinam-se a investimento municipal, o que também é o maior valor de sempre. Para além disso, o plano de atividades para 26, embora tenha sido elaborado com base no programa eleitoral da coligação vencedora das eleições, registra também um facto inédito, pois incorpora 118 das 172 propostas avançadas pelas oposições, ou seja, perto de 70% dessas iniciativas. O plano apresenta 12 medidas-chave, entre elas a preparação do projeto da circular rodoviária externa da cidade, o reforço da segurança urbana com a contratação de 20 novos agentes para a Polícia Municipal e a instalação da videovigilância em algumas ruas, também o avanço do projeto de criação do Coliseu Desportivo de Braga e do futuro Centro Cultural, para além de prever 20 milhões milhões de euros para a manutenção das estradas e passeios do Conselho, um projeto que, aliás, o Presidente João Rodrigues disse que iria apresentar nos próximos dias e, porventura, poderemos falar sobre ele na próxima semana. Por tudo isto, o Presidente da Câmara considera que se trata de um plano e um orçamento ambiciosos, uma visão que, contudo, não é partilhada pelas oposições. O vereador Ricardo Silva, líder da maior força da oposição, o movimento Amar e Servir Braga, alega que a ideia de que se trata do maior orçamento de sempre acaba por ser falaciosa, pois trata-se do menor orçamento per capita dos concelhos à volta de Braga. Quanto ao PS, o vereador Pedro Sousa mostra-se preocupado com os 250 milhões de euros de passivo do município. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, defende que a autarquia deveria aliviar a carga fiscal sobre os munícipes, de forma a incentivar a atividade económica, e o Chega, através de Filipe Aguiar, aponta um desajuste preocupante na gestão financeira do município, atendendo ao alegado desequilíbrio existente entre a receita dos impostos e as despesas correntes. Além disso, toda a oposição fala também da baixa taxa de execução registada em anos anteriores relativamente aos orçamentos respectivos desse ano. Sintetizadas que estão as posições das várias forças que integram o Executivo Municipal, vamos então avançar para o debate com o painel de hoje, tentando conhecer a vossa opinião sobre este assunto, e começo pelo António Lima.
O orçamento, já quando eu estava na Assembleia, e na Assembleia eu tinha a vantagem de ter o documento em suporte de papel, porque, enfim, o orçamento integra os orçamentos das empresas municipais, e isto dá quase 1000 páginas de leitura, ou seja, é um documento, enfim, estonteante, não é? Claro que já tinha acontecido antes, ou seja, houve muitas transferências de competências do Estado Central para as câmaras, e é evidente que as dotações para essas competências inflacionam qualquer orçamento, e portanto é daí que vem este montante dos 285 milhões. Porque, se formos a ver, muitas destas rúbricas são distribuídas para vários anos, ou seja, nós não sabemos o que é que vai ser feito. Isto é um orçamento que o que nos interessa e o que deveríamos discutir aqui era o orçamento para 2026. Mas muitas destas verbas são para planos que vão ser executados, ou obras que vão ser executadas, enfim, algumas se calhar mais do que um mandato. E, portanto, digamos que analisar isto e transmitir isto até aos ouvintes, enfim, é uma obra que não é fácil. Mas há algumas coisas que a gente pode ver. Pode-se ver, por exemplo, que há uma empresa que se chama Braga Habit, que supostamente devia ser a sustentação das políticas de habitação em Braga, tem uma transferência da Câmara de 2,7 milhões de euros. Isso dá para quê? Dá para manter o programa que a Braga Habit tenha, da Rada, dos bairros sociais e pouco mais, se der. Há 8 milhões para a GER e, enfim, há 4 milhões para a Faz Cultura. Mas a Invest Braga, por exemplo, tem uma dotação de 430 mil euros. Ou seja, são menos 80 mil que aquilo que significa o contrato de programa com... Isto são os contratos de programa, não é? Com as empresas municipais. O contrato de programa com o Sporting Clube de Braga são 350 mil, ou seja... A Invest Braga tem, digamos, um contrato de programa que é equivalente ao contrato de programa com o Sporting Clube de Braga. Estas contabilidades é que contam, de facto, nesta matéria. Por outro lado, é assim, uma grande parte do orçamento da Câmara vai para salários. Salários e relativos descontos, não é? Para a Segurança Social ou para a DSE. É uma grande parte do orçamento. Sendo que a Câmara propõe-se contratar mais 400 trabalhadores.
432.
432. E se formos ver, isto tem a ver até com o programa eleitoral que falámos há bocado. O Presidente João Rodrigues disse que em 100 dias ia tomar medidas visíveis relativamente à mobilidade em Braga. E estão lá especificadas. Das que lá estão, só uma é que foi posta em execução, que foi a da alteração do sentido na 31 de janeiro. De resto, mais nada. Temos a cidade toda esburacada, as redes sociais hoje, todos os dias, tem alguém que se queixa que foi uma jante, que foi um pneu, que foi... A cidade está... E não foi a chuva. A chuva só veio dar mais visibilidade. Aliás, até é caricato, porque andaram uns funcionários, que eu nem reparei se eram camarários, a colocar um betão, não sei se é assim que se chama, mas em sacos.
Betão cola.
É aplicado a frio, só que aplicam aquilo de manhã e à tarde já não tem.
já saiu. Aplicaram em frente ao antigo tribunal, ali na Praça Conde Longo, puseram de manhã à tarde, já não tinha. E eu reparo que destes 432 contratações, é tudo técnicos superiores e funcionários administrativos. Ou seja, as contratações, por exemplo, para isto que é uma chaga, Braga está uma lástima nesta. Aliás, eu já falei aqui nisso. Eu disse inclusivamente que se ele quisesse fazer um brilharete, já tinha dito do Ricardo Rio, se quisesse fazer um brilharete era pôr a cidade, enfim, dignamente composta no que diz respeito aos arruamentos e às estradas. Para a manutenção e conservação, são contratados 2 asfaltadores, 3 calceteiros e, enfim, pedreiros são 3 também. Ou seja, isto é insignificante. Em 432 temos 3,25 e 3,8. Eu, por analogia com aquilo que infelizmente aconteceu no centro do país recentemente, ou seja, qualquer coisa que aconteça em Braga semelhante, a autarquia não tem como socorrer ninguém. Vai mandar para lá o secretário administrativo ou não sei o quê para cortar árvores ou serrar árvores ou não sei o quê. A proteção civil baseia-se naquilo que, enfim, os bombeiros e aquilo que a autarquia pode disponibilizar. A autarquia não tem ninguém para disponibilizar. Só se mandar as pessoas saírem da secretária e ir abrir os bueiros e fazer isto e fazer aquilo, não é? E isto também faz parte do orçamento, porque estes 432 vão precisar de receita para pagar salários. Para além disso, a promessa que ele fez para os 100 dias dizia que, de facto, ia tomar medidas importantes na área da mobilidade e, portanto, implicava outras coisas, ou seja, contratar, por exemplo, polícias municipais.
Certamente na próxima semana vamos ter novidades sobre isso. João Rodrigues prometeu, e até possível que seja o tema central da próxima semana. Enfim, não quero estar a adiantar.
Não, mas eu gostava já de dizer também, de adiantar já, que é assim, é evidente que este programa vai ser dessecado em sede da Assembleia Municipal. E vamos perceber mais isto, até porque eu, por acaso, fui sempre contra esta história das oposições fornecerem munições para o orçamento, entre aspas, não é? Que não faz sentido, porque, de facto, esta afirmação política, a oposição absteve-se. E, de facto, a ser verdade, as oposições estão a ser injustas. Então, se têm 70% das suas propostas neste orçamento, este orçamento é mais das oposições do que do João Rodrigues. Ele só tem 30%.
Não, 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 não. 70% das propostas que as várias oposições apresentaram. Portanto,
de qualquer maneira.
O grosso do documento é obviamente, do Poder Municipal. Mas
de qualquer maneira, só ficaram 30% por satisfazer.
Do total que a oposição. Claro que as oposições apresentaram.
Claro que aqui não sabemos. Primeiro, não sabemos quais foram as oposições que apresentaram as propostas.
Há números. Eu não entrei nesses números porque era muito pormenorizado, mas.
Depois não sabemos quanto é que significa em termos do orçamento o valor das propostas que as oposições apresentaram. Também convinha saber. Porque assim, todos se abstiveram. É estranho, não é?
E viabilizaram assim o documento.
É estranho.
Vamos ouvir o João Granja sobre estas questões.
Começaria mesmo aqui por fim, para esclarecer os nossos ouvintes, para não ficarem preocupados, porque depois de virem com o António Lima poderiam ficar com a ideia errada de que 70% do plano de atividades eram os contributos da oposição, não é?
Não,
aquilo que foi pedido
não.
Às oposições foi que apresentassem as suas propostas. Todos apresentaram, uns apresentaram mais do que outros, uns quase que apresentaram um programa alternativo, outros, como é o caso da IEL, concentraram, o contributo em 5 ou 6 medidas que eles consideravam, digamos, emblemáticas, e o que acontece é que grande parte destas medidas eram coincidentes com medidas que o próprio João Rodrigues e a coligação Juntos por Braga tinha previstas. Umas não com precisamente o mesmo foco, outras com uma dilação no tempo de aplicação diferente, mas o que é facto é que há duas notas que eu gostava de realçar. Em primeiro lugar, que tivemos neste processo um contributo maior, mais vivo, mais diversificado das oposições do que aquilo que é habitual.
Sim,
que
é, de facto, completamente inédito.
É inédito e é indesmentível. E, em segundo lugar, esta sobreposição de grande parte destas medidas significa que há alguma convergência de soluções para, digamos, uma avaliação consensual daquelas que são as prioridades da governação no Conselho. O que significa, por outras palavras, que de uma forma geral, os partidos, quer os do poder, quer os da oposição, têm muitos aspectos em que coincidem na avaliação dessa situação. E por isso julgo que este trabalho de pedir, incluir, medir, explicitar, analisar, serve para demonstrar que é possível gerar-se um relativo consenso acerca de um conjunto de problemas que podem e devem ser resolvidos. E é curioso que estamos a falar de 118 propostas num conjunto de 172. Ou seja, maioritariamente, isso sim, o plano de atividades resulta de uma convergência de identificação de problemas e de apresentação de propostas para esses mesmos problemas. Uma segunda nota para dizer que a Câmara tem que ter uma unidade de intervenção rápida para tapar buracos, como aquela que esteve a atuar este sábado, aproveitando, digamos, os raios de luz a que pudemos assistir. Há um compromisso do município para intervir e há um, digamos, um compromisso eleitoral que também está a ser praticado neste plano de atividades, em que João Rodrigues disse, pelo menos nos próximos 4 anos, pelo menos teremos 10 milhões de investimento direto em relação à recuperação e manutenção de vias. E foi tomada, na altura em que gravamos este programa, nesta quarta-feira, foi explicado publicamente, através de um comunicado da Câmara, e também foi dito na conferência de imprensa pós-reunião de Câmara, que está em marcha, digamos, um trabalho mais vasto de intervenção nas vias, em algumas intervenções, digamos, de grande monta, noutras são recuperações e noutras são a intervenção dos buracos, a partir do momento em que o tempo o permita. Algumas destas atividades já estavam planeadas, orçamentadas e adjudicadas. E é importante lembrar, para que os nossos ouvintes percebam, que há muitos anos que a Câmara Municipal de Braga, com os seus 1.300 quilómetros de vias, deixou de ter a possibilidade de ter técnicos dentro de portas para reparar as vias. Tal como acontece no Porto, como acontece em Coimbra, como acontece em Lisboa, como acontece em Setúbal. O que é que as câmaras fazem? Fazem concursos, os concursos quadro, onde afetam plafons à intervenção em vias e em reparação de vias, que, por sua vez, quem ganhar esse concurso vai consumindo esses plafons, realizando essas mesmas obras.
Sabes o que é que aconteceu em Leiria por causa disso?
Não sei.
Não sabes? Tem dado todos os dias na televisão. Ou seja, as estradas ficaram todas entulhadas e os privados não conseguiram fazer nada com aquilo.
O que eu sei é que é assim. A Câmara não tem, nem nunca vai voltar a ter, a máquina para poder acudir a todas as necessidades de intervenção de fundo nas vias.
O ministro veio dizer que ia reavaliar porque o Estado falhou.
Mas deixa-me explicar-te. O que nós temos aqui é um serviço que atua em SOS, como atuou este sábado passado, em que, no fundo, acode aos remendos de urgência em função da gravidade das situações. Mas mesmo naqueles casos, como julgo que é a situação com que estamos hoje confrontados, em que o serviço de urgência não chega para as encomendas por força da intempérie, a Câmara tem que lançar mão de outras soluções de maior envergadura, com mais músculo, para responder a uma realidade que todos reconhecemos que não é famosa. E basta andar na estrada para que isso se perceba.
Mas já agora mas há aqui um também aspecto. Outra, o João agora, referiu há outro aspecto. 10 milhões, mas são 20 milhões, pelo menos João
pelo
Rodrigues.
Pelo menos sim, o compromisso era mais 10 milhões,
que era,
mas ele vai
duplicar,
19 milhões.
Que ia duplicar.
Vai aplicar 19 milhões. Mas o compromisso era mais 10 milhões. Porque não te esqueças que já havia obras que estavam adjudicadas e que estavam os projetos concluídos para intervir que vêm já do mandato anterior. E por isso, no fundo é preciso fazer o que já estava, já havia compromisso de fazer, e é preciso intervir em relação 20, a vias
20 milhões é o bolo
que se degradaram, e há de ser mais, porque depois há as pequenas reparações, que também têm custos acrescidos, e que têm, digamos, concursos próprios, que são verbas também a somar a este valor. Mas o que é importante perceber é que, e este pormenor é curioso, uma das vias que tem registado maior problemas com buracos e rebentamento de pneus decorrentes desses buracos, e buracos com alguma gravidade, é uma via tão importante como a António Macedo, que vem desde a estação de caminho de ferro da CP até ao Braga Parque, que é toda da responsabilidade das infraestruturas de Portugal e que não é da Câmara. E onde as infraestruturas de Portugal atuam em SOS e também só têm vindo a intervir quando as situações atingem determinada gravidade e o índice de reclamações é de tal forma grande que eles têm que vir a Braga tapar os buracos. E naturalmente que com a intempérie, com o mau tempo que tem havido, a capacidade, digamos, de reabrir os buracos tem sido superior àquilo que tem sido a capacidade das infraestruturas de Portugal estarem a resolver esses problemas. Eu não quero com isto dizer que a Câmara pode desresponsabilizar-se daquilo que é a sua componente de trabalho, os tais 1.300 quilómetros de via, mas é importante que as infraestruturas de Portugal também cumpram o seu papel, porque ainda há vias que são verdadeiramente vias urbanas, como é o caso de António Macedo, que estão na mão de terceiros e que são vitais para o bom funcionamento da estrutura viária. Dizer também que o António dizia, nos primeiros 100 dias, que ainda não estão cumpridos, não houve medidas para a mobilidade. Então, o Presidente da Câmara pôs ao caminho para Lisboa e conseguiu, em poucos meses, o que Ricardo Rio não conseguiu em 12 anos, que foi um compromisso do Governo de intervir em Braga com 80 milhões de euros para resolver a variante do Cávado e para fazer a ligação da variante do Cávado à Póvoa de Lanhoso. Eu acho que isto é uma intervenção relevante e importante. Relativamente ao peso, e ainda referindo-me apenas ao que o António falou, dizer que o peso dos salários na Câmara são grandes, são significativos, e agravaram-se, como o António explicou, quando foram transferidos para o município responsabilidades de estruturas do Poder Central, do Ministério da Educação e depois, mais tarde, do Ministério da Saúde. Mas eu gostava de dizer que o programa de investimento para o próximo ano é robusto, são 102,6 milhões de euros e que há um saldo corrente, a diferença entre receitas correntes e despesas correntes, é um saldo superavitário, de 7,85 milhões de euros, é dos maiores de sempre e é a garantia de que temos uma posição confortável, não apenas para reforçar as verbas já destinadas ao investimento, mas significa que o orçamento está bem calibrado e que é uma boa base de trabalho para cumprir, digamos, aquilo que são os compromissos do Executivo.
Temos de ouvir a opinião do Jorge sobre a questão do plano e do orçamento.
Bom, vamos começar pela parte final. O João disse que, falou destes 102 milhões mais os 7 e tal, ou seja, 109 e 6 milhões, mas isso faz parte do plano plurianual de investimentos.
Não, o anual.
Não, plurianual. Faz parte do plano plurianual dos investimentos. 102,6 mais 7 das freguesias, que são 109,6. Acho que não estou enganado. Mas eu ia mais atrás, porque quando se diz que tem mais 43 milhões, pois, de facto, tem 43 milhões a mais. Mas o João Rodrigues tem uma série de faturas para pagar que o Ricardo Rio lhe deixou. Ou seja, por exemplo, na mobilidade, o Ricardo Rio deixou por fazer, ou seja, ficou no papel, só de agora da parte final, a segunda fase da requalificação da variante do Foujo, além de várias artérias na cidade que estavam também programadas. Na saúde, entre outros, a construção da unidade de saúde de Campos de Vilar, que eram verbas do PRR e que foram à viola. No desporto, por exemplo, só para citar alguns exemplos, a requalificação do velhinho pavilhão Flávio Salete também ficou pelo caminho, ou no papel. O campo de futebol do Gualtar, o presidente da junta vem prega, mas está a pregar aos peixinhos. Não é? O Ricardo Rio também não fez. Depois, é assim.
E aí chegámos à tal questão de baixa taxa de execução dos orçamentos anteriores.
Exatamente. Há uma taxa, só nisto que eu falei, estamos a falar de à volta de 20 milhões. Portanto, há de facto uma quebra naquilo que foi prometido, e aí sim o julgamento tem que ser feito no final do mandato, porque um programa é para ser cumprido durante o mandato. O João falou, e bem, numa inovação, que foi as oposições. E agora, em relação às oposições, eu gostava de corrigir uma coisa que foi dita pelo moderador, pelo Alexandre, porque ele disse que, enfim, o partido maioritário, que é a oposição, que é o... como é que se chama?
O Movimento Amar e Servir Braga. Ou seja, não foi o mais votado, foi o segundo mais votado, foi o PS, mas na realidade...
Mas disse uma coisa que é incorreto, que é o PS que tinha... A vereadora que está agora independente tinha sido do PS. Foi na verdade, ela já era independente no PS.
Era independente?
Era independente na lista do PS. E como independente, esse é o meu entendimento, suponho que também é o dela, estou à vontade, nunca falei com ela. Mas ela, como independente e como iria ou queria servir Braga, achou que, não podendo servir Braga pelo PS, poderia servir Braga com os Juntos por Braga e mudou-se. Portanto, ela era independente e continua independente. A inovação da apresentação e de propostas por parte da oposição, o que é inovação? É o Executivo aceitar.
Já ia aceitando algumas no passado.
É aceitar. O Ricardo Rio nunca mostrou grande abertura para aceitar destas oposições, designadamente o Partido Socialista, queixou-se muitas vezes disso, de que às vezes nem era ouvido sobre isso. Não é? E, portanto, de resto, isso já vinha de trás também, atenção, vinha de trás. Agora, isto é saudável, isto é democracia. E esta inovação... Não devia ser uma inovação, deveria ser uma prática corrente desde há muito, aceitar. Embora eu perceba também o que disse o eleito do IEL, que diz: nós não apresentamos muitas propostas porque achamos que a condução política tem de ser e deve ser de quem ganhou as eleições. Absolutamente correto. Não quero dizer que não se colabore nisto e naquilo, com uma proposta, melhorando até propostas que eventualmente tivessem sido apresentadas. Portanto, deste ponto de vista, eu parece-me que o orçamento é um orçamento, enfim, forte, pesado, digamos, mas que corresponde a um município com as características de Braga e principalmente com os problemas que Braga tem. Porque a maior parte, digo eu, a maior parte, não sou da área, mas a maior parte dos problemas que há na questão da mobilidade não se resolve com tapar buracos.
Muito bem.
São problemas de fundo que se têm que resolver com outras medidas muito caras, não é? E eventualmente até com a abertura de novas vias nos locais onde isso seja possível. E, portanto, o que se vai fazendo para já, e principalmente quando está o tempo como está, é, enfim... Fazer remendos é aquilo que as pessoas, quando estão doentes e não podem ir ao hospital, fazem um curativo, tomam um comprimido. E aqui é um bocadinho isso, porque de facto é inglório estar a tapar buracos que sabemos que passar 2 horas desaparecem. Não é? E isto é mau para os cidadãos, que ficam revoltados naturalmente. Uns ainda entendem que, enfim, não é fácil resolver o problema. Se nós recuarmos, eu não quero responsabilizar mais o Ricardo Rio, mas se nós recuarmos, temos que chegar à conclusão que houve, ao longo dos tempos, falta de manutenção em muitas das vias do Braga. E nós chegámos a falar nisso aqui várias vezes. Eu recordo-me de falar, por exemplo, numa via que passa junto à casa de dois dos participantes, o moderador e o João Granja, que era uma via que estava sempre completamente esburacada.
Jaime Souto Maior.
E, portanto, esses problemas têm que ser resolvidos, havendo condições climatéricas para isso.
Teve buracos muito grandes, mas já foram tapados, lá está. Foram dos tais que
eu insistiria numa coisa. O Presidente da Câmara ainda não fez 100 dias. E acho que todos têm o direito, digo eu, ao tal período, não é?
De graça.
De graça. Tanto mais que ele já deu alguns sinais de querer trabalhar, de querer resolver problemas. Isto que o João disse é importantíssimo, não só para Braga, é importantíssimo para a região, isto que ele conseguiu do governo, quer na ligação de Froços a Ferreiros, quer a ligação circular externa até à Póvoa de Lanhoso. E, portanto, mostra que ele sabe o que está a fazer e esperemos que ele... Tenha apoios e força para continuar e daqui por mais alguns dias a gente possa realmente dizer ou criticar aquilo que ele está a fazer.
Nem que seja no final do mandato, como dizia o António Lima.
Vamos tentar fazer uma... para confirmar aqui uma coisa ao Jorge, Jorge levantou a questão
o investimento
dos 102,6 milhões de euros dizer respeito ao plano de investimentos do ano ou ao plano plurianual de investimentos, dizer respeito aos investimentos do ano.
Eu também isso tinha a ideia que sim, de facto, mas não...
De investimento são 102,6 milhões de euros de um total de despesas de capital de 119.991.800 euros. Uhum. O que significa que o orçamento digamos, cresceu, de despesas de capital de 2026, cresceu face a 2025, 19 milhões de euros. Ou seja, há mais dinheiro para investimento, embora, digamos, o programa de investimentos propriamente dito do ano são 102,6 milhões de euros. Uhum. O orçamento está equilibrado e tem, sobretudo, aquilo que é importante num orçamento camarário, que é disponibilidade para captar fundos comunitários, digamos, mercê de disponibilidade, não apenas de endividamento, mas de tesouraria.
Eu tinha, de facto, essa ideia em relação ao investimento, mas eu não tinha a certeza.
Mas hoje,
certamente os ouvintes ouvem muitas folhas, porque está toda a gente a manipular muitas folhas.
Parece-me oportuno o alerta, a chamada de atenção do Pedro Sousa sobre a questão do endividamento. Parece-me oportuno, que o endividamento tem números
milhões, creio,
já um pouco assustadores, e acho que faz todo sentido fazer
esse... é um endividamento consolidado
esse
também.
Esse alerta para haver algum cuidado. Nós não sabemos como é que vai ser a evolução da economia, não sabemos se, de facto, como ele diz, os juros vão subir ou não vão, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não há guerra.
O dia de amanhã é dia de eleições, segunda volta das eleições presidenciais,
na ótica
para quem
da
estiver
Câmara,
a ouvir no sábado.
Na ótica da Câmara, sobre este assunto, digamos, a leitura que há é que a dívida está controlada e é sustentável com uma ampla margem de segurança. Ou seja, a Câmara tem um limite legal de endividamento de 226,9 milhões, ou seja, 227 milhões, e tem neste momento ainda uma margem de utilização de 37 milhões. Claro que o que o Jorge está a dizer é corretíssimo, e se nós pudermos transformar algum deste endividamento, nomeadamente o endividamento de curto prazo, em endividamento de médio prazo, a Câmara fica muito mais confortável e mais bem preparada para acomodar alguma dificuldade ou algum problema que possa surgir na economia global. Uhum. Ou até alguma catástrofe que esperemos que nunca apareça aqui para as nossas bandas.
O António Lima não me parece muito convencido. Enfim, estamos a caminhar para o final, mas vamos tentar.
Nem muito nem pouco. Quer dizer, isto é engenharia financeira pura. Ou seja, o investimento, o problema não é o ser 100 milhões ou ser 200 milhões. É o que é que se considera investimento. Tudo o que está neste plano já vem de trás. Até obras já inauguradas. Está aqui o Museu da Imagem que já foi inaugurado.
Não, mas ainda não está pronto.
Mas já foi inaugurado.
Não, já foi desmentido por Presidente da Câmara.
Foi inaugurado, não concluído. Não foi bem. Tem que ser acabado.
Ou seja, mas todas as outras coisas que estavam previstas continuam aqui. Ou seja, este investimento já transita para este novo orçamento.
Isso eu já disse.
Ou seja, não é nada de novo. E depois tem coisas como esta. Por exemplo, fala-se em Braga qualificada, espaço público, habitação e mobilidade. Mobilidade, já falamos aqui. E eu aqui não concordo muito com o Jorge, penso que também não foi isso que ele quis dizer, mas é assim, neste momento o que é importante para os cidadãos, até porque é barato, entre aspas, é pôr as ruas com dignidade, porque são ruas e passeios, ou seja, é assim, o percurso que eu faço todos os dias de ir para o serviço é vergonhoso, qualquer pessoa que venha de fora e faça aquele percurso, desde que saio do serviço até a minha casa, é completamente tudo esburacado, mas... E quando chegamos à habitação, portanto, é espaço público, habitação e mobilidade, e quando chegamos à habitação, assim, alto, vai haver investimento na habitação. E o que é que encontramos? Residência universitária. São 26 milhões para a habitação, mas são comidos logo pela residência universitária. É o que temos de habitação. Porque no resto, lá está o tal RADA, que eu tinha falado, o RAD, que é o apoio ao arrendamento de prestação bancária, o programa Braga Sol e combate à pobreza energética. Ou seja, em termos de construção, a Câmara continua-se a admitir. Ou seja, fala aqui em habitação de uma forma que a gente pensa que, enfim, vai haver um investimento na habitação. Não há coisíssima nenhuma. Há A residência universitária, que já deve caminhar para o fim, digamos, a sua construção. Aliás, outro dia fizeram lá um festival para...
Até porque também tem prazos para conclusão, dado o financiamento.
Ou seja, isto no fundo, este orçamento, no fundo, é um bocado um engana-meninos, ou seja, pronto, estas coisas, claro que estas obras, a maior parte delas são plurianuais, ou seja, mas muitas estão pura e simplesmente paradas, tiveram dotações anuais, e se fôssemos ver aqui em pormenor, mas só isso, são mapas que nunca mais acabam, tem umas dotações que de meia dúzia de milhares de euros, ou seja, que não dá para nada. Portanto, é ilusório, ou seja, vamos chegar ao fim do mandato com a maior parte destas coisas sem estarem executadas. O problema é esse.
Temos pouco tempo, mas ainda podemos ouvir o João. Orçamento de engana-meninos ilusório.
Não é um orçamento de engana-meninos, o que é dizer? Isto é uma Câmara, qualquer que seja a Câmara que inicia, digamos, o seu mandato, não pode deixar de dar continuidade às obras que estão adjudicadas, às obras que estão a rolar, permitam uma expressão, às obras que estão a ser finalizadas. O caso do Museu da Imagem é um caso paradigmático, chegou a ser inaugurado, mas a obra não está concluída e por isso é preciso concluí-la. Agora, o que é que são, digamos, aquilo que esta Câmara traz de novo em termos de compromisso? Circular rodoviária externa de Braga, para a qual conseguiu, e eu acho que aí fez a diferença, o compromisso do Governo para pagar a fatura. A primeira prioridade é a variante do Cávado e tem plano de execução, por isso temos condições para poder fazer, para fazer a obra. O que é que eu acho que é importante, o que é importante nós termos a noção, que, digamos, que constitui novidade, é que não vai ficar a circular toda completa. Não há esse compromisso. Há o compromisso de se arrancar já com a variante do Cávado. Porquê? Porque já tem projeto de execução, porque já está na APA, digamos, na fase final, na Associação Portuguesa de Ambiente, para validação, e espera-se que já podemos ficar felizes se estiver digamos, iniciado e adiantado no ano de 2026. A questão dos transportes públicos arrancou, 14% em relação aos passos, vamos acompanhar, vamos exigir que isto tenha ritmo para poder chegar ao final do mandato cumprido. O Coliseu Desportivo de Braga, o Grande Parque de São Martinho, aguardava a aprovação do PDM, o PDM está publicado, está aprovado, está agora para publicação no Diário da República. A partir daí pode arrancar, digamos, a construção do Grande Parque de São Martinho, uma boa zona verde que é nova. O compromisso da plantação das 100 mil árvores é ambicioso. Isto é um trabalho que vai dar trabalho. Isto é preciso andar-se com isso logo desde o primeiro dia para se poder cumprir este objetivo. O plano permanente de manutenção de vias. Há aqui uma retificação a fazer. É que o valor são 13 milhões de euros em vias e passeios. Não era 19, são 13 milhões de euros. O compromisso era ser em mais de 10, são 13 milhões. A expansão da área pedonal do centro histórico é outro compromisso. O alargamento da rede universal de creches. O novo polo criativo da cidade com a central cultural. O aumento nas áreas para a atividade económicas é algo que também vem traduzido no novo PDM, e a videovigilância e reforço da Polícia Municipal, porque há necessidade de reforçar a Polícia Municipal e substituir, inclusive, o número de pessoas que, entretanto, foram saindo. Estas são medidas concretas, inovadoras, são as famosas 12 medidas de João Rodrigues, que naturalmente se vão juntar ao que herdou de Ricardo Rio, que não é pouco em termos de compromisso, como o Jorge já teve a oportunidade de sublinhar, e há depois um conjunto de iniciativas e de medidas que vão, digamos, adicionalmente sendo realizadas ao longo do mandato, não é?
Jorge, para... Não são 13 milhões, mas 13 milhões e meio.
Jorge, para concluir, então...
Não, eu continuo a insistir que o erro não é meu, o erro que é de João, de interpretação, o plano plurianual de investimentos... É de 103 milhões e pico, a que se juntam mais os tais cerca de 7 mil das freguesias.
Vai ficar esta dúvida no ar? Para a semana vamos tentar esclarecer essa dúvida.
A minha esperança, e eu tenho forte convicção nesse sentido, é que com a capacidade que o município tem e a ambição de captar fundos comunitários com a disponibilidade que tem entre receitas correntes e despesas correntes, vamos ter uma realidade de investimento efetiva superior a estes 100 milhões de euros, 103 milhões de euros. Oxalá, digamos, a minha análise e a minha expectativa seja concretizada pela prática.
Isso, oxalá, é árabe.
A esperança é a última coisa a morrer.
Não, é, que o é que o João prometeu, não sei se é em nome do Presidente da Câmara, que
em nome não.
Que circular. Não, é que uma promessa dessas que a circular.
Tem que arrancar.
É, em 2026.
Sim, tem que arrancar a obra.
É? Vai arrancar como a ETAR, a nova ETAR, ou seja, sem os terrenos serem públicos sequer.
Processo em curso.
Outro em curso.
Isso da ETAR agora há garantias porque o João é o presidente.
É a Câmara, não. Isso é a Câmara. É a Câmara que negocia os terrenos.
Ok. Chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença. Foi um debate também animado sobre estes documentos estruturantes, o plano de atividades, o plano plurianual também e o orçamento para 2026. Agora, estes documentos seguem para a Assembleia Municipal, onde naturalmente também serão aprovados, pelo menos previsivelmente. Voltaremos daqui a 7 dias, caro ouvinte. Até lá, apelamos, como sempre, à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga. E, naturalmente, também desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.